talvez no meu trabalho de investigação poderia invocar que tenha interesse neles, mas não é o caso.
De todo, Sr. Professor, de todo, só estava a colocar isto para fazer o encadeamento das questões que estamos a colocar, nada relacionado com o próprio, por amor de Deus. Muito obrigado. Sr. Professor, então, já percebemos que nesta parte dos negócios estamos mais ou menos esclarecidos, percebemos que os incêndios florestais, infelizmente, e rurais, infelizmente, não é por aqui que têm que ser controlados. Permita-me agora passar um pouco à análise do sistema da prevenção e combate à luz do conhecimento científico e da sua experiência acumulada, apesar da vasta e esclarecedora apresentação que nos trouxe aqui, vou ter que colocar algumas questões, do funcionamento às políticas adotadas. Senhor Professor, em relação a... Vamos à avaliação do modelo em geral. Considera que o modelo atual da gestão dos fogos, enquadrado no sistema de gestão integrada de fogos rurais e no Plano Nacional que foram aprovadas no Conselho de Ministros número 45 de 2020, corresponde no essencial àquilo que o conhecimento científico recomenda?
Eu diria que sim, Sra. Deputada. Eu creio que, de modo geral, é a doutrina que se está a seguir internacionalmente. Enfim, não é antiga, mas nos anos recentes estamos a caminhar para que haja exatamente essa visão integrada do problema, que não se separe os vários silos, portanto, da prevenção, do planeamento, do combate, da recuperação, mas que se vejam as coisas todas em conjunto, que se trabalhe nas várias escalas e nas várias entidades, pondo-os a operar em conjunto, porque o trabalho que umas fazem vai influir no esforço e nos resultados que os outros irão obter. E, portanto, é importante que haja essa visão desde o princípio e também uma muito importante, que é o envolvimento dos cidadãos. Os planos que o nosso país tinha até 2005 e mesmo depois ignoravam, até 2017 aliás, o cidadão não aparecia sequer no esquema. A população, que eu chamava o quarto pilar, não estava lá. Agora vai estando um bocado, vai estando presente, vai participando, mas ainda pouco. Eu diria que, do modo geral, digamos, o caminho que se está a seguir, a estratégia é boa, é razoável, tem, digamos, alguns aspectos que eu creio que podem ser corrigidos. Agora, não creio que estejamos numa situação que nos possamos dar ao luxo de deitar tudo fora e começar de novo, como às vezes tenho ouvido falar. Não podemos. Se uma pessoa adota uma estratégia, deve segui-la. Pode corrigir, pode endireitar alguma coisa, mas não deve dar-se ao luxo de tirar as coisas fora. Isso foi o que aconteceu em 2003, 2005, em que as coisas correram mal e sacudiu-se o capote, a água e o capote, digamos, de uns para outros, e tentou-se começar de novo. Mas não podemos ir por aí.
Concordamos com isso, Sr. Professor, que às vezes o tal sistema em funcionamento corta-se, passa-se ao novo sistema sem sequer avaliar. Naturalmente que disse há pouco que o Governo desvalorizou o incêndio de 2005, eu diria mais, não nos apercebemos todos à época que um fenómeno daquela natureza poderia ocorrer em Portugal. Foi também uma aprendizagem para todos. Em 2005 também estávamos no terreno, o Sr. Professor também estava, somos os dois de Coimbra, lembro-me bem de o ver no Governo Civil.
Refere-se a 2017.
Estava a dizer que 2005 também houve um fenómeno grande de incêndio e lembro-me de ter ouvido falar bastante daquela ocorrência dos incêndios a entrar dentro da cidade de Coimbra, que nunca tinha acontecido. Depois, em 2017, então, tivemos aquela terrível circunstância em Pedrógão. Eu não considero que o Governo tenha desvalorizado o incêndio ou tenha-se apercebido tarde demais. Foi talvez o choque que ninguém tinha tido até então no nosso país, um incêndio daquela natureza. Mas que importa perceber o que aconteceu em 2017, não repetir mais, mas também importa perceber que depois de 2017 houve ou não houve uma aprendizagem e neste campo o Governo seguiu as recomendações das comissões técnicas independentes que quis criar e do observatório do qual o Sr. Professor fez parte, do Observatório Técnico Independente, para perceber então exatamente o que aconteceu e poder colocar no terreno e implementar aquilo que poderia corrigir situações futuras. E acabou de dizer que a partir daí tivemos a noção de um bem maior, que era a segurança das pessoas e dos seus bens, a informação e o envolvimento do cidadão, que é o tal quarto pilar que faltava nesta temática dos incêndios. Pergunto-lhe se houve ou não uma evolução significativa face aos modelos anteriores que existiam, infelizmente depois de 2017, que tivemos, e de tudo aquilo que foi implementado no terreno e no sistema de português.
Sr. Deputado, estou de acordo que realmente 2017 foi marcante para todos, desde cidadãos aos membros do governo, e que o país realmente mudou de rumo, mudou de mentalidade, mudou de prática. Infelizmente, essa sensibilidade aguda atenuou-se passado uns anos e está-se a cair um bocado no esquecimento. Ainda assim, digamos, as medidas que se tomaram, o caminho que se está, digamos, a empreender, eu julgo que é bastante melhor do que era antes. Basta ver, digamos, a paisagem, o modo como está a ser tratada, basta ver as aldeias, os povoamentos, as cidades, o cuidado que se está a ter da limpeza da vegetação em torno delas, que é já bem, digamos, um indicador. É claro que há muita coisa que ainda está por fazer e que o que está a ser feito é muito lentamente para aquilo que era necessário, era desejado, mas, de modo geral, penso que estamos no bom caminho. Ainda assim, volto a dizer, voltando ao objeto desta comissão, acho que há muitos recursos que estão a ser, por vezes, mal usados, não usados, e, enfim, digamos, usados um pouco lentamente, demasiado para os efeitos que seriam precisos.
Eu resta meio minuto, vou ter que optar aqui por uma parte, vou então ao domínio da resposta operacional. E perguntar ao Sr. Professor se considera que as medidas como a revisão do sistema de gestão operacional, designadamente no despacho de 2024, com a criação do Sistema Nacional de Monitorização e Aviso às Populações, foram no sentido das recomendações da CTI, que foram positivas e que foram adotadas corretamente.
Sra. Deputada, parece muito importante a questão do aviso às populações, mas eu creio que há, digamos, muita confusão nisso. Eu, por acaso, tinha preparado uns slides, mas não vou a eles, mas a própria terminologia, os próprios códigos de cores, as relações das várias entidades, julgo que, como estão, são de modo a confundir as pessoas. O IPMA tem, digamos, uma linguagem, informa do perigo de incêndio, e é aquilo que tem a eficácia, digamos, prática para a população. As entidades operacionais têm os seus alertas, usam códigos diferentes, os meios de comunicação às vezes divulgam uns e outros, e, por exemplo, a informação que o IPMA dá de perigo de incêndio é diferente dos alertas para outros fenómenos meteorológicos. Tem outros códigos de cores. E isso creio que cria uma confusão muito grande na população e deveria ser reanalisado e melhorado. Como digo, eu trazia slides, mas não queria estar amassados com isso, mas é bem claro, é bem exemplificativo da confusão que existe, mesmo para as entidades, quanto mais para a população perceber o que ali se passa.
Falou há pouco da importância da AGIF na questão da interligação entre as entidades para se poder falar a uma só voz, talvez aqui também nesta questão da informação pudesse haver algo, não estou a falar das entidades nem a criação de nada disso, mas houvesse algo que fosse canalizado para que a informação saísse de um sítio só e esclarecedora para que as populações pudessem estar informadas. Acho que só tenho tempo para mais uma questão, mas vou fazê-la em 2 segundos. Falou num déficit de capacidade de organização e de utilização dos recursos que existem hoje, e hoje em dia o desenho talvez esteja todo ele feito, agora é pegar nele e aplicá-lo no terreno com eficácia, mas falou nesse déficit de capacidade de organização e da utilização dos recursos que levem a alguma eficiência. Pergunto-lhe, isto significa que as dificuldades que são hoje identificadas, depois de tanto conhecimento já adquirido, infelizmente a partir de situações menos simpáticas, estão sobretudo ao nível da operacionalização do sistema ou não, e não nas definições das políticas em relação ao modelo que foi desenhado? Ou seja, se estamos perante, como aconteceu em 2005, limitações ao nível de comando e das coordenações operacionais, mais do que daquilo que sabemos que temos que fazer no terreno?
Pegando nessa última questão, eu concordo que há muitas limitações a nível operacional, a nível do terreno. E isso decorre de um tópico que também já foi aqui abordado nesta comissão, que é da questão da formação, de haver uma melhor formação e mais uniforme dos agentes, nomeadamente dos agentes de comando da autoridade, e que passaria por dispormos de meios de formação ao nível, digamos, de uma academia, que garantisse que quando temos um comandante à frente de um incêndio, ele tem, digamos, habilitações mínimas e necessárias para estar à frente daquela tarefa que lhe é confiada, o que hoje em dia, infelizmente, por vezes não acontece.
Muito obrigada. Acho que...
Muito obrigado. Senhor Deputado Pelo grupo parlamentar da IEL, 6 minutos, o seu deputado Jorge Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o senhor professor. Estamos a chegar ao fim. Muitas das perguntas mais importantes já foram feitas, portanto, o que eu vou fazer é simplesmente explorar alguns aspectos que podem ser mais explorados. Mas mantendo-me ainda no tema do negócio dos incêndios e de qual é a origem dos incêndios, dos grandes incêndios que temos em Portugal, eu pediria só que fizesse uma desagregação dos tipos de fogo posto que nós temos e se tem uma ideia de qual é a proporção de cada tipo de fogo posto na origem destes grandes incêndios que temos em Portugal.
No incendiarismo, que eu creio que está a falar, na investigação de causas, distinguem-se incêndios imputáveis ou não imputáveis. Os não imputáveis são uma fração pequena, digamos, para aí 10 vezes menos dos que são, digamos, possível de atribuir a culpa, a responsabilidade, digamos, alguma intenção. Eu, há pouco, num slide que mostrei, tinha esses dois gráficos, não vou apontar ir lá, mas tenho esses dados e a ficar ao vosso expor. Mas, naturalmente, é preocupante que haja realmente um grande número de incêndios intencionais. Talvez o número absoluto não seja muito, muito grande em comparação com o total de incêndios, mas em termos relativos, a área ardida que causam é particularmente alta e isso é preocupante porque mostra que as pessoas que estão a fazer esse trabalho têm a noção daquilo que estão a fazer e o como e onde é que devem atuar e quando é que devem atuar. Portanto, isso é preocupante.
Mas essas pessoas que está a referir, portanto, têm a capacidade de escolher a altura e o modo certo para que estes incêndios causem dano, há um perfil feito sobre estas pessoas, o perfil do incendiário. Esse perfil corresponde à realidade? Porque o perfil que nos foi descrito há algumas no passado, ainda nesta comissão, descreve uma pessoa que se calhar não tem a capacidade desse tipo de planeamento, portanto... O que é que se passa aqui? Que tipo de incendiários é que estamos a falar?
Eu diria que qualquer pessoa que vive no meio rural e que está habituada, digamos, a esta realidade, tem alguma percepção e alguma capacidade de perceber, de entender, por exemplo, quais são os dias de maior perigo, quais são os locais onde se colocar o fogo, ele pode ter, digamos, um desenvolvimento maior. Mas quando falo do perfil do incendiário, não podemos esquecer que ultimamente tem-se manifestado outro tipo de incendiários, com muito mais sofisticação. Já foram, em anos anteriores, presos indivíduos com formação técnica, até um engenheiro que fez dispositivos que colocou na floresta e causou incêndios. Portanto, estamos a falar de outra realidade que não é esse perfil que está, digamos, catalogado. Portanto, eu admito que possa haver, de facto, alguma inflexão. E como digo aqui, não é necessário que haja muitos agentes. Por vezes, esse agente, digamos, que causa fogo, tende a causar muitos incêndios, muitos focos de incêndio. É típico dezenas de focos de incêndio que causam. E basta que alguns deles tenham um grande impacto para que este seja um problema relevante. Eu sei, naturalmente, que a Polícia Judiciária e outros agentes estão atentos e estão a seguir este tipo de situações. Eu acompanhei alguns casos até de incêndios que estudei e que vi como é que foram identificados os agentes, os autores. E, portanto, já existe, digamos, um outro tipo de sofisticação neste trabalho. Mas...
Pois é mesmo essa sofisticação que é um dado relevante aqui, não é? Porque muitas das conversas que existem sobre este tema descreve-se um perfil de incendiário que se calhar já não corresponde a algumas dessas pessoas que acabou de descrever. Portanto, temos incendiários que são mais qualificados, que são mais capazes. Agora, resta a pergunta que esta comissão quer fazer é o que é que motiva essas pessoas. Está a dizer que muitas destas pessoas foram detidas e, portanto, terão sido interrogadas e investigadas e têm uma ideia de o que é que motivou essas pessoas, esse engenheiro, por exemplo, que colocou vários dispositivos na floresta?
Eu não me recordo bem, creio que estamos a reportar-nos a factos que se passaram há 3, 4 anos, mas o que li na altura, digamos, era simplesmente o desejo de fazer alguma coisa que desse nas vistas, portanto, que E não foi um caso só, ele fez vários casos.